Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar mais um episódio do podcast Pra Onde a Trilha Me Levar? Solta a vinheta! Primeiramente, muito obrigado a todo o apoio que eu venho recebendo. Vem sendo um grande prazer fazer esse podcast. E não se esqueça de seguir o podcast Pra Onde a Trilha Me Levar no Instagram, no Facebook, no Spotify ou no Castbox. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Matheus e esse podcast tem o objetivo de desvendar as áreas de atuação da engenharia ambiental. O entrevistado desse episódio é especialista em gestão dos resíduos sólidos, Marcelo Machado, engenheiro ambiental graduado pela Escola Politécnica da USP em 2010, que trabalhou muitos anos na Enfio Controle Ambiental, depois foi para a empresa Planeta Brasil e atualmente é diretor comercial da Geoambiente. Ele veio contar sua história de carreira aqui no podcast e também deixou algumas recomendações para aquelas pessoas que pretendem cursar engenharia ambiental. Aproveitem a entrevista. Fala Marcelo, tudo bem? Muito obrigado por aceitar meu convite.
Valeu, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho aí nos trabalhos, as experiências e como a gente chegou até aqui e para onde queremos caminhar, né?
É, exatamente. Qual foi o motivo de você escolher engenharia ambiental? Você lembra?
Bom, eu lembro, sim. Na realidade, eu sempre quis ser engenheiro, né? Tenho uma família de engenheiros e, por conta disso, sempre tive muita facilidade com matérias de exatas, então eu sabia que meu rumo estava aí na área de exatas, né? Eu não sabia ainda muito bem qual é o curso que eu queria fazer, até essa foi uma das opções aí da Poli, de poder entrar num curso como engenharia genérico e poder fazer a opção ao longo do curso. Eu acho que facilita, né, quando a gente pode ter um pouquinho mais de tempo aí para avaliar e pensar antes de tomar uma decisão tão séria, né, que é qual a carreira que a gente quer seguir. Né? Então, na época eu prestei engenharia de produção em algumas escolas, no caso na FEG, em Guaratinguetá, na Unifei, Itajubá, UFSCar. Então, na verdade, eu prestei vários vestibulares, porque, né, é sempre bom a gente tentar vários para garantir uma vaga, né? Nunca se sabe o resultado de um vestibular. Então, eu prestei vários cursos e, no caso, eu entrei na Poli. Assim, na expectativa inicial de cursar a produção que eu tinha buscado aí em outras áreas. Quando eu entrei, que eu comecei a conhecer outras, né, outros cursos, que a Poli oferece muitos cursos diferentes, né? Então eu tive um horizonte mais amplo para poder avaliar. Por uma questão até de nota na época, eu não poderia chegar lá na engenharia de produção que eu tinha vislumbrado anteriormente. E vi na ambiental uma alternativa de fazer um curso que era novo, que trazia uma proposta interessante, que inclusive convergia aí com, né, nossos valores, nossos ideais de poder melhorar o mundo, de poder trazer resultados para a sociedade como um todo e não só resultados financeiros para nós, né? Então, acho que o que me cativou bastante na ambiental foi essa possibilidade de poder aliar tanto o lado dos negócios quanto, né, a defesa dos interesses da natureza, do meio ambiente, da nossa sociedade, que é, vamos dizer assim, a gente está vendo a importância que é, né, manter a natureza estável para poder todos termos saúde, né? Então, acho que foi a hora que eu consegui convergir um ideal com uma possibilidade de novo negócio, que foi ambiental. Então, fiz a opção de ir para ambiental e, graças a Deus, tenho tido bastante sucesso aí nesse mercado, que é bastante vasto e tem bastante crescimento aí para as pessoas que estão chegando, né?
Poxa, Marcelo, super legal. E conta um pouquinho como foi a sua vivência na faculdade. Você fez alguma atividade de extensão, alguma iniciação científica? Como eram as disciplinas para você?
Então, assim, na época da faculdade, eu era bem assíduo nas matérias, principalmente as que eram aí específicas da engenharia ambiental, né, a partir do terceiro ano. Então, estava sempre presente, acompanhando os professores, né? Essa é uma dica que eu dou, é estar sempre colado nos professores, eles são os caras aí que podem dar boas dicas, inclusive abrir oportunidades de trabalho depois que a gente se forma. Então, me ajudou bastante a proximidade com os professores. Logo depois que eu me formei, então, eu tive vários professores me auxiliando a me encaixar aí no mercado de trabalho. Então, acho que uma dica bem preciosa é estar sempre junto ali com os professores, mostrando o seu interesse, sua competência, isso ajuda bastante. Minha participação era mais restrita, assim, às matérias mesmo, eu não tinha muita participação nas questões acadêmicas e tudo mais. Eu tinha bastante relacionamento com pessoas de outros cursos na USP, né? Então, porque eu sou músico nas horas vagas também, então eu tocava choro lá na biologia, toda terça-feira. Então, acho que até um pouco da questão ambiental do multidisciplinar, eu era uma pessoa que tinha relacionamento com pessoas de diversas disciplinas, de outras faculdades dentro da USP. Eu acho que isso também é um valor muito grande que a cidade universitária pode trazer, essa interação com diferentes áreas, diferentes perfis de estudantes e de cursos, porque isso traz também uma vivência, uma visualização multidisciplinar das coisas que é bem interessante. Então, meu envolvimento com a Poli era mais focada no curso mesmo, né? Eu fiz 2 anos de cursinho para entrar na Poli, então quando eu entrei eu já estava assim com pressa de sair, né? O primeiro e segundo ano não foi fácil, eu tomei algumas DPs aí que foram importantes para me deixar esperto aí para a continuidade do curso. Então, meu foco era mais conseguir ter uma proximidade com os professores, conseguir concluir as disciplinas e poder ir para o mercado de trabalho. Eu tinha muita vontade de trabalhar, sempre fui uma pessoa muito prática, então esse foi mais ou menos aí minha trajetória dentro da Poli. Bem focado nas matérias mesmo, e com pouco envolvimento lá no centro acadêmico, infelizmente, mas ainda cheguei a participar de algumas coisas, por exemplo, como eu falei de música, né? Eu participava das semanas de arte, semanas de recepção dos bichos, onde eu cheguei a tocar no anfiteatro, cheguei a fazer algumas recepções aí para os bichos. Então, nesse quesito de arte, de relacionamento, eu tinha bastante. Mais ou menos isso.
Poxa, bem legal esse lado artístico. E já falando um pouco da faculdade, quais foram aquelas matérias que você mais gostou?
Eu gostava bastante das matérias da Maria Eugênia, né? Então, eu admiro muito a Maria Eugênia, ela é especialista em geotecnia, né? Então, toda a parte de aterro e estudos de estabilidade de solo e maciços de lixo, todas essas questões que, né, a gente vai ver muito na prática agora no mercado, nessas, remediações aí de passivo, de lixão, de aterro. Então, transporte de poluentes também que ela dava me chamou bastante atenção. É uma matéria que assim a gente utiliza muito no mercado que eu atuo, que é o de remediação de áreas contaminadas. Eu gostava também bastante da matéria da Dione. Eu acho que a Dione aposentou recentemente, mas ela é uma excelente professora, super especialista na área de tratamento, saneamento, tratamento de efluentes industriais, tratamento de esgoto, processos biológicos, que é uma coisa também que está sempre presente, a questão da presença aí dos micro-organismos, né, a atuação deles no meio. Então, desde a parte de esgoto, remediação, são assuntos bastante divulgados, aí utilizados nos nossos processos, a questão dos tratamentos biológicos. Então, eu diria, em termos de professores e matérias, a Maria Eugênia e a Dione são dois professores que me chamaram bastante atenção, fora outros, né, excelentes professores, o Sanches. Esses dias conversei com ele no LinkedIn, né, mandei lá saudações para ele, um grande especialista na área de impacto ambiental. Então, tem grandes professores, excelentes professores que deixaram aí boas lições, né, que sou quem eu sou hoje graças aí a todo o ensinamento que eles deram, foi bem bacana.
Falando um pouquinho da sua carreira, como foi conseguir estágio e depois como foi essa entrada no mercado de trabalho?
Isso, então vamos lá. Eu estagiei somente no último ano, né? Porque a Poli fica um pouco difícil a gente fazer esse estágio antes. Eu, graças a Deus, venho de uma família de engenheiros, tinha alguma condição de não precisar trabalhar durante o estudo, e isso realmente era muito bom. Então, eu foquei mais no estudo quando eu vi que eu estava ali no último ano mesmo, que na verdade eu me formei em 6 anos No sexto ano foi o ano que eu estagiei, tá? E eu estagiei já numa empresa que chama Ambiental do Brasil, uma empresa de gerenciamento de resíduos, que é pioneira na área de coprocessamento. Então foi meu primeiro contato ali com a gestão de resíduos Petrobras. E na época eu gerenciava, dava apoio no escritório para a operação de gerenciamento de resíduos de algumas refinarias no Brasil. E desde então eu já fiquei fascinado por esse mercado de resíduos, né? Eu, como um engenheiro, né, que me considero até um pouco lixeiro aí, né, por trabalhar com resíduos, eu vejo o lixo, o resíduo, como uma oportunidade de gerar riqueza, de reduzir impacto. Então, a gestão adequada só traz coisas positivas, né? Então, no último ano eu fiz o estágio lá na Ambiental do Brasil. Esse estágio eu consegui através de envio de currículo mesmo, né? Então, buscando oportunidades, eu consegui mandar o meu currículo lá, fui selecionado. Então, foi uma seleção normal mesmo, processo seletivo. E aí, eu trabalhei lá por um ano, dando apoio nesses gerenciamentos de resíduos de refinarias. Foi um estágio muito legal, eu aprendi bastante, gerenciava as licenças de transporte, a documentação de tratamento, toda a rastreabilidade do processo de gestão de resíduos, os tratamentos, a classificação desses resíduos, laudos, resultados, legislações aí para coprocessamento, para queima em fornos de cimento. Então, foi um estágio bem produtivo. Mas daí na época, né, eu tinha grandes promessas lá dentro daquela empresa. Porém, né, como uma empresa empreiteira aí de Petrobras, que é a Ambiental do Brasil, presta serviços, né, em contratos de licitação. Então, na época, bem quando eu me formei, eles tinham acabado de terminar a vigência de alguns contratos, e por conta disso, eles estavam com um monte de profissional, sem a alocação em obras, e acabou inviabilizando a minha efetivação, né? A tão sonhada efetivação não deu certo. Então, assim, o pessoal da empresa falou: olha, Marcelo, você é muito bom, né? Falaram até na época, a diretora lá falou que eu era um diamante a ser lapidado. E que o mais interessante é que eu me lapidava sozinha. Ela falava que não precisava nem de alguém para me lapidar. Então, assim, né, com tantos elogios, a gente esperava a efetivação, e essa efetivação ela não aconteceu por questão de excesso de contingente, baixa demanda de contratos. E aí, então, eu caí naquela situação, né? Formado na Poli, né, com experiência, um perfil interessante, vivência de intercâmbios e tudo mais, com o diploma debaixo do braço e sem emprego, né? Então, eu caí naquela situação que a gente acha que vai ser desesperadora, mas, na verdade, foi só uma oportunidade para eu poder realmente focar o que eu queria da minha vida. Então, eu aproveitei até esse momento para ir fazer uma viagem internacional, fiz um mochilão na época. Ah, então, já que eu não fui efetivado mesmo, então vou aproveitar um pouco a vida. Fiquei 3 meses na Europa, sozinho, fazendo um mochilão lá, foi muito legal. Eu falei: quando eu voltar, eu vou buscar um emprego novamente. Então, comecei a lançar currículo, eu demorei 6 meses. Então, eu já tinha formado lá em dezembro, janeiro. Eu fui ser contratado lá em junho, julho, mais ou menos. Na época eu fui contratado numa empresa, que é uma grande empresa, uma das principais de engenharia ambiental do Brasil, que é a Enfio. A Enfio, ela é líder em saneamento, tratamento de efluentes industriais, e na época eles estavam abrindo uma nova carteira de negócios, que era remediação e áreas contaminadas e resíduos. E foi quando eu fui o primeiro engenheiro desse novo departamento lá dentro da Enfio. Esse emprego na Enfio eu consegui como através de indicação, né? Então, assim, uma dica que eu dou também é: foque em desenvolver network, em fazer as pessoas te conhecerem, né? Então, essa é uma dica muito importante, justamente quando eu falei: fica na cola dos professores. Isso é muito importante, porque se o professor te conhece, já é meio caminho andado para depois ele poder recomendar seu trabalho, recomendar, né, você para outras empresas. Então, muito importante fazer esse network, que as pessoas te conheçam. Então, através dos meus contatos, eu comecei, né, pedir uma oportunidade de trabalho. Não é vergonha para ninguém, né? Então, eu saí pedindo oportunidade de trabalho para todo mundo que eu conhecia, até que meu currículo caiu na mão de um diretor da Enfio. E aí o diretor da Enfio falou assim: ah, se é da Poli, então tem vaga. Eu falei: opa, beleza. Aí eu comecei a falar com ele, porque ele também era politécnico, engenheiro de Minas, né? Então, os politécnicos, eles se consideram muito, porque sabe que não é fácil a gente ultrapassar aí sair com esse diploma não é fácil, né? Então, se é da Poli, tem vaga. E aí eu fiquei atrás dele, ah, tem vaga, mas quando eu fechar a primeira obra? Eu fiquei esperando e não fechava a primeira obra. Uns 2 meses depois que eu estava conversando com ele, ele conseguiu o primeiro contrato de remediação, e aí eu fui contratado. Na época eu fui contratado com um salário bem menor do que eu gostaria de receber, porém eu segui as orientações do meu diretor na época, que é o seguinte: o salário é uma consequência, não se preocupe com o salário, esteja dentro do mercado, faça o seu network e você vai ganhar aquilo quanto você produzir, né? E aquilo eu levei para mim. Então, na época, eu fui contratado como trainee e já fui logo para uma experiência de uma obra de escavação lá no Rio de Janeiro. Morei num hotel lá por 1 ano, fazendo uma escavação de uma área contaminada com metais pesados e de uma antiga indústria de vidro, uma área que estava sendo modificada para utilização como área residencial. Então, a gente fez lá o projeto de escavação, eu acompanhei em campo todo o trabalho de escavação, e até, né, aproveitar, deixa aqui para dar uma dica para todos os futuros engenheiros e também para os engenheiros aí recém-formados, meu lugar de engenheiro é no campo, é acompanhando a obra, é lá no campo que a gente descobre, né, todos os detalhes de um projeto de engenharia, né? Então, isso é... Meu diretor sempre falava, ele falava: você tem que estar lá no campo, você tem que estar lá na frente das máquinas, lidando com todas as situações, porque é de lá que você vai tirar todo o aprendizado para um dia poder ser um coordenador, um gerente ou até um diretor. Então, acho que eu já, antes, né, não vou pular etapas, né? Deixa eu concluir. Então, aí eu consegui meu primeiro emprego lá na Enfio, e eu fiquei 6 anos lá na Enfio. Então, eu fui contratado como trainee. Em 6 meses, eu já estava como engenheiro na carteira, ganhando aquilo que eu esperava, justamente porque eu tive a oportunidade de entrar. A partir do momento que você está dentro do negócio, você prova seu valor, você gera resultado, então você vai ganhar com isso também. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente não partir da premissa que eu tenho que ganhar para produzir, né? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que produzir, mostrar nosso valor, e aí o salário vai ser uma consequência, você vai poder ganhar aquilo que você espera, né?
Eu acho que com certeza muita gente vai gostar de ouvir isso. Acho que é uma história muito legal e mostra um pouco da importância de fazer um networking, de não ter vergonha de caçar um emprego. Bom, seguindo um pouquinho nesse sentido, conta um pouquinho da sua carreira. Você trabalhou na Infio, pode contar como é que foi esse trabalho e depois, como foram os seguintes.
Legal. Então, lá na Enfio, eu comecei gerenciando obras, né? Então, eu era trainee, mas praticamente eu já era o líder da obra, né? Então, eu gerenciava lá a equipe no canteiro de obras, de escavação, transporte, destinação. Realizei diversos trabalhos nessa linha. Então, realizei trabalhos de descomissionamento, desmontagem de plantas industriais, limpezas de tanques, remoções. Então, toda a parte de meio ambiente industrial a gente atuava lá na Enfio. Atuei em diversos estados, então eu fui gerente do contrato de resíduos da Petrobras, exploração e produção em Sergipe, Alagoas. Então, eu passei muitos anos indo todo mês lá para Sergipe, Alagoas, fazendo a gestão dos resíduos de exploração e produção. Aí depois de Sergipe, Alagoas, a gente subiu, foi para o Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas e Pará, e eu acabei passando em praticamente todos os estados do Brasil como gerente de contratos, principalmente dentro de Petrobras, fazendo gerenciamento de resíduos, obras de remediação e serviços nessa linha de meio ambiente para Petrobras. Lá na Enfio foi a grande experiência que eu tive, né? Eu tive um grande diretor lá, que era o Aldérico Marques, hoje ele está na Humble. E foi o cara que é o politécnico, que foi o meu tutor aí, que me colocou no mercado, me deu todas as orientações, e até hoje, né, eu considero ele aí o meu padrinho aí dos negócios, o cara que me introduziu no mercado, e graças a Deus tenho ainda a oportunidade de manter contato com ele. Então, após 5, 6 anos lá na Enfio, veio a crise aí da Lava Jato e outros problemas que a Enfio acabou enfrentando. Por conta disso, a empresa estava passando dificuldades, e como todo problema no momento de crise, né, a gente também pode ver isso como novas oportunidades, né? Assim como esse momento da pandemia que a gente está passando, que é um momento de profunda crise, mas também existem oportunidades que podem ser avaliadas no momento da crise, né? Então eu vi naquele momento que as grandes corporações do Brasil estavam passando por um momento difícil de lançar um novo desafio, que era o quê? Naquele momento da Lava Jato, as empresas estavam saindo do mercado Petrobras, que era assim uma especialidade, eu trabalhava muito com contratos Petrobras. Todos os grandes grupos estavam saindo da Petrobras por, né, não poderem concorrer mais, como a Odebrecht Ambiental, a Estre, a própria Enfio enfrentava problemas de caixa. Aí eu vi como uma oportunidade me juntar a alguma empresa que tivesse a documentação necessária para participar e pegar esses contratos praticamente para mim, para eu poder gerenciar. Então eu vi a Lava Jato como uma oportunidade. Então eu não preciso mais fazer esses contratos através de uma grande empresa de engenharia, já que todas as grandes saíram do mercado por conta dos problemas da Lava Jato, é uma oportunidade de eu pegar esses contratos para mim. E então eu me juntei com uma empresa que se chama Planeta Limpo, lá de Sergipe, de Aracaju, que na época era minha transportadora, alugava máquina para mim, esse tipo de coisa. Ela tinha o cadastro na Petrobras, aí eu cheguei para a dona lá e falei: olha, vamos fazer um plano, né? Vamos atacar esses contratos Petrobras direto, eu e você. Eu tenho conhecimento, eu faço o orçamento, conheço aí os players do mercado. Você tem o cadastro, tem o ISO, a documentação que precisa. Vamos unir nós dois e aí, o que se der sucesso, aí a gente racha o ganho lá na frente. Né? Então aí eu me mudei para Aracaju, depois de 6 anos lá na Enfio, eu me mudei para Aracaju para poder trabalhar lá na Planeta Limpo, e a gente conseguiu multiplicar a empresa por 10 em 6 meses. Porque, como eu falei, né, existia um vácuo muito grande dentro da Petrobras, porque os grandes grupos não podiam mais concorrer aos contratos, eram assim centenas de milhões de reais de resíduos, remediação, que estavam praticamente sem dono naquele momento da Lava Jato. Eu vi isso como oportunidade. E em 6 meses lá na Planeta Limpo, a gente conseguiu fechar aí mais de 20 milhões em contratos com a Petrobras. Então, isso daí foi uma experiência muito interessante, porque eu saí de um grande grupo, onde eu era apenas um funcionário, me lancei praticamente com uma carreira solo, né? Pulei do navio, mergulhei na água, saí lá no meu botezinho, que era a pequena Planeta Limpo na época, e deu certo. Então, a gente conseguiu multiplicar a empresa por 10 em 6 meses. E a gente tinha um faturamento de mais de 1 milhão de reais por mês, e aquilo lá chamou a atenção do mercado. Então, até a título assim, de crescimento profissional, o que me proporcionou estar onde eu estou hoje, justamente foi também um pouco de tomar o risco. Naquele momento da Lava Jato, eu saí do emprego CLT e ir prestar serviço como PJ, com ganho condicionado à performance, coisa desse tipo, com fixo muito menor do que eu estava acostumado a receber, mas com uma perspectiva de crescimento muito grande. Então deu tudo muito certo, a Planeta acabou se firmando e hoje é um player do mercado. 3, 4 anos depois que a gente iniciou esse projeto, eu fiquei por 2 anos lá na Planeta. Aí, por ser uma empresa familiar, né, o modelo de gestão deles não era muito alinhado com aquilo que eu esperava, né? Um profissional de alta performance realmente sente muita dificuldade de estar dentro de uma estrutura familiar e isso é bem difícil, né? E aí eu resolvi sair por iniciativa própria. Falei: ah, acho que eu já consegui construir aquilo que eu queria na Planeta Limpo, né? Eles cresceram, acho que agora eles precisam caminhar com as próprias pernas, e eu resolvi sair para buscar contribuir com outras empresas que tinham objetivo de crescimento. Foi quando a Geoambiente, que é uma empresa bem bacana aqui de Curitiba, está há 20 anos no mercado de diagnóstico e remediação. Então eu já conhecia através do network o Everton, que é o sócio aqui da empresa, e o Cícero também. E na época que eu conheci ele já se interessou bastante pelo meu perfil e tudo mais. E quando eu resolvi sair da Planeta Limpo, eu comecei a ligar para o meu, né, para os meus contatos, para minha rede de contatos, e o Everton me convidou para vir aqui conhecer o Geoambiente. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado, porque a Geoambiente tem uma estrutura incrível em termos de equipamentos, de tecnologia. É uma empresa que realmente tem diversos diferenciais, que investe em desenvolvimento de tecnologia, em coisas que poucas empresas fazem no Brasil. Isso me chamou bastante atenção e ele me fez uma proposta para atuar como diretor comercial aqui na Geoambiente, né? E aí, há 10 anos de formado, me formei em 2010, atualmente estou como diretor comercial. Tenho uma boa remuneração, tenho tido bons resultados aqui na performance que eu tenho trazido. Foi até um desafio, né? Eu nunca tinha sido diretor. Diretor é um cargo mais estratégico. Eu sempre fui gerente de contrato, de obra, resolver problema, mão na massa. E aqui eu já estou mais na área estratégica, concluí meu curso também de gestão comercial, meu segundo MBA, né? Meu primeiro MBA, eu não contei mais lá atrás, durante a Enfio, eu fiz um MBA no PES da Poli, que é o Programa de Educação Continuada. Eu fiz um MBA de tecnologias ambientais, gestão e tecnologias ambientais. Foi bem interessante, porque uma das, né, um ponto-chave do MBA é desenvolver network, assim como eu estava falando. Então, na época da Enfio, no meu primeiro MBA, retomando um pouco, voltando lá atrás, um detalhe importante, meu primeiro MBA, eu conheci pessoas que me abriram novos contratos e eu descobri que eu tinha até um tino comercial também que estava adormecido atrás do, né, do profissional técnico que a gente forma na Poli. Então, um dos caminhos também para fazer o network, para se engajar, se atualizar, é a questão de estar sempre estudando no MBA, trocando cartão, conversando com as pessoas, e aí quando você se apresenta no MBA, muitas pessoas vão vir até você e falar, tem um problema da tua área, vê como é que é, e aí a partir daí você vai desenvolvendo relacionamento, desenvolvendo novos negócios, né? Então, aqui na Já Ambiente, voltando agora mais para a atualidade, eu estou num setor mais estratégico, que é a direção comercial, eu dirijo aqui o comercial, a gente tem 6 pessoas na área comercial, e a gente tem crescido bastante, temos um plano audacioso aí de crescimento da Já Ambiente, e para minha surpresa também eu tenho conseguido atender as expectativas aqui da corporação, tenho tido bons resultados comerciais, boas vendas, mesmo nesse momento de pandemia, nosso setor ele não foi tão afetado, né? Então a gente está conseguindo manter o nosso crescimento, que a gente vinha crescendo e a gente ainda está crescendo mesmo durante a pandemia, em termos de volume de negócios, de faturamento. A venda caiu um pouco, mas a gente ainda tem um backlog bem grande aí para gastar. Aí atualmente estou como diretor comercial e graças aí a minhas iniciativas, a tomada de risco, a sair do CLT lá atrás para trabalhar por performance, porque no fim das contas é o seguinte. A gente vale o quanto a gente pode produzir e dar de retorno, né, para a empresa ou para o ambiente de trabalho que a gente realiza, né? Então, a recomendação que eu gostaria de dar é que as pessoas não se apeguem muito a quanto ela está ganhando hoje, mas assim, busquem a oportunidade de mostrar a qualidade e a partir disso, né, com certeza você vai ganhar daqui a pouco até mais do que você espera, né?
Poxa, Marcelo, muito legal a sua história. Você comentou um pouquinho da pandemia, então já vou deixar o recado. Fiquem em casa se vocês puderem, sempre importante lembrar. E para a gente finalizar aqui, conta um pouco como é que é seu cotidiano. E eu acho que ficou uma questão também que eu acho que é importante ressaltar. O que que eram aqueles contratos que você trouxe para a Planeta, para outra empresa Planeta? Você pode explicar um pouquinho mais o que que eles eram?
Isso, como eu falei, né, na época eu gerenciava contratos da Petrobras, contratos de gerenciamento de resíduos. Então, por exemplo, todas as refinarias, as unidades de exploração e produção de petróleo, né, porque tem a parte E&P, exploração e produção, e tem a parte de refino, né. Todas essas indústrias, elas contratam, elas terceirizam o gerenciamento dos resíduos, porque não é o core business deles, né, então. São contratos que têm duração de 2 anos, 3 anos, prorrogável, enfim. Então, de tempo em tempo, tem uma nova concorrência, uma licitação, para ver quem vai fazer o gerenciamento daqueles resíduos ao longo do tempo. Em geral, esses contratos estavam centralizados na mão das grandes empresas. Então, mais da metade do mercado era da Odebrecht Ambiental, e ninguém tirava, entendeu? A outra metade era Cavo, Estre, Solvi, Essensis, e acabou. Ninguém mais conseguia concorrer nesse mercado. A partir da Lava Jato, foi um marco fundamental para essa mudança e também para o meu plano de negócio, porque. Antigamente você só conseguia pegar esse contrato se você fosse grande, se você fosse uma Odebrecht, né? A partir do momento que não tinham mais esses caras, entendeu? Então qualquer um podia entrar dentro desse contrato. Qual foi a oportunidade que eu vi? Eu falei, pô, ao invés de eu estar debaixo de uma estrutura grande, né, e ficar lá como empregado, de repente eu posso arrumar uma empresa que tenha a documentação necessária para se inscrever e concorrer diretamente nessa licitação. O conhecimento que eu tenho, que eu produzi ao longo do tempo, relacionamento com fornecedores, eu mesmo faço o preço, a gente ganha. E eu pensava assim, pô, o dia que eu tiver um contrato desse para mim, aí eu vou ficar rico, né? Sei lá, um contrato de 20 milhões, 1 milhão por mês, pô, Dá para sobrar algum dinheiro se você fizer direitinho, é um bom dinheiro mensal, né? Então, foi a oportunidade que eu vi de falar assim, pô, vou me juntar com uma empresa que tem a estrutura e eu mesmo vou pegar esses contratos e vou gerenciar. Outros contratos, por exemplo, que eu trouxe, na verdade, além desses Petrobras, essa foi a visão que eu tive quando eu saí da Enfio e fui lá na Planeta Limpo, uma empresa que nunca tinha atendido a Petrobras diretamente, mas como tinha um vácuo no mercado, eu falei, meu, agora é a hora de eu entrar com conhecimento, ela entrar com a documentação da empresa e a gente vai pegar esses contratos para nós. Então a empresa faturava, quando eu cheguei lá, faturava 100 mil por mês ou menos, passou a faturar 1 milhão, 1,5 milhão por mês, depois com esses contratos Petrobras, né? Não vou falar que é um negócio simples, né? Porque você pegar uma empresa e multiplicar ela por 10 em termos de faturamento, você vai multiplicar por 20 os seus problemas, né? Porque não é só você ganhar o contrato e faturar o dinheiro. Tem toda a questão da execução mensal, mensalidade, acidente, problema, e, né? Tudo isso que um contrato dentro de uma Petrobras traz, que, né, não é fácil. Aí que está o nosso valor aí como especialista, como gerente, experiente para poder gerenciar, né, esses contratos. Mas no próprio MBA, por exemplo, na época, um contrato que eu trouxe para a Enfio e que foi muito significativo para poder mostrar aí minha capacidade também comercial, foi um contrato com o Instituto Butantan, aí na cidade universitária. Foi quando eu conheci a Neuzete. A Neuzete, ela era gerente de meio ambiente do Instituto Butantan. Depois virou minha colega, a gente desenvolveu vários contratos, um relacionamento profissional bem bacana. Atualmente ela não está mais, ela trabalha como consultora, não está mais no Instituto Butantan, mas na época, ela, né, lá no MBA, eu falei, ó, eu trabalho com passivo ambiental, tal, tal, ela me chamou na época, falou, olha, Marcelo, eu tô com um problema, porque a gente descobriu que tem uns garrafões de produto químico enterrado no meio do horto, ninguém sabe de onde veio, o que que é isso, o que que não é, preciso do seu apoio, tá contaminado, não tá, o que que eu faço? Então, assim, no MBA, quando eu me apresentei, já automaticamente já aparece oportunidade, entendeu? Então você tem que estar aparecendo, né? Reforçando ali, você tem que aparecer, as pessoas têm que lembrar de você tem que falar o que você faz, porque aí as coisas vão se encaixando e as oportunidades elas vão aparecendo, né? Então, na época aí era essa questão dos garrafões enterrados, era um probleminha pequeno, que na verdade nem foi um problema, a gente fez toda a remoção segura dos produtos químicos enterrados, eram produtos químicos enterrados há mais de 50 anos lá no Instituto Butantan, porque não tinha destinação adequada, né? Essa questão de destinação adequada é moderna, né? Antigamente não tinha isso, então, né, 90% das plantas industriais tem passivo de resíduo enterrado, esse tipo de coisa. Tá aí, né, um vasto campo onde a gente tem para atuação do engenheiro ambiental.
Sensacional, Marcelo. Sua história é muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar vai gostar bastante, até a questão de gestão dos resíduos. Enfim, muito obrigado por participar do podcast Para Onde a Trilha Me Levar. Sinta-se à vontade para divulgar seu LinkedIn, né? Até para alguém, caso futuramente alguém queira conversar com você por lá. Vai estar na descrição também, se você quiser.
Legal, com
E é
certeza.
isso, muito obrigado, Marcelo.
Legal, Matheus. Eu que agradeço aí, parabenizo pela iniciativa, né? Acho que os ex-alunos têm muito aí a colaborar e ajudar no encaminhamento dos novos engenheiros que estão vindo, né? E não sintam medo aí do mercado, da crise, porque a crise também pode ser uma oportunidade, depende da forma que a gente encara as coisas. Né, o mercado está o tempo todo mudando. Se a gente estiver se atualizando, tiver com um bom relacionamento, se as pessoas te conhecerem e lembrarem de você, com certeza vai ter espaço para brilhar aí.
Poxa, muito obrigado, Marcelo. E assim encerramos o
Valeu.
podcast.
Legal. Ó, quem quiser, né, me contactar, pode ir lá no LinkedIn, Marcelo Machado, Geoambiente SA. Aí vai me encontrar lá como diretor comercial atualmente. Estou 2 anos aqui na Gel, graças a Deus trilhando aí um caminho de sucesso. E estou aberto aí a apoiar todos que precisarem, tá bom?